Terça-feira, 17 de dezembro de 2024, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo o fechamento do mercado e as notícias que impactaram na formação das cotações e dos preços dos principais produtos agropecuários. Veja os destaques. Arroba do boi deve reagir com festas de final de ano. Dólar em alta influencia a forte queda do açúcar na Bolsa de Nova York. Enquanto o milho em Chicago cai, na B3 as cotações encerram em alta. Café tem dia de baixa em Nova York, mas a quebra da safra no Brasil ainda segue como fator de suporte dos preços. Soja recua em Chicago e testa as mínimas registradas em agosto. E o mercado do boi gordo abriu quieto nessa terça-feira, com muitos frigoríficos fora aí, das compras, principalmente por conta das escalas alongadas e estoques ainda confortáveis. A Scott Consultoria avalia que o cenário é de estabilidade para a cotação do boi gordo. Das 32 praças pesquisadas pela Scott, apenas 6 tiveram variação. E metade dessas variações aconteceu em Minas Gerais. Quando a gente olha a cotação em Minas Gerais, a gente percebe que Belo Horizonte fechou com queda, com o negócio a R$ 297, Triângulo Mineiro baixou para 302 e no sul de Minas também 302, mais uma queda verificada. Eu hoje conversei com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos, e ele me disse que a arroba do boi gordo ainda está buscando um ponto de equilíbrio, mas que os preços tendem a voltar a subir. O Caio está falando de R$ 320, R$ 330 por arroba até o final do ano. Ele explicou que temos pela frente uma situação de redução da disponibilidade de animais e, ao mesmo tempo, um aumento do consumo por carne durante o período de festas de final de ano. E isso pode influenciar nos preços da arroba. Confira a entrevista.
Eu acho que a gente deve terminar o ano muito mais próximo do 320 do que do 300. Falo isso em virtude, dos períodos festivos que a gente vai ter a partir da semana que vem. Falo isso em virtude do excesso de férias, né, de pulos de abate que a gente deve acontecer ao longo da semana que vem e da outra semana também. Então, a gente tem um Natal que cai no dia 25, cai numa quarta-feira. A gente vai ter também uma virada de ano que também vai repetir numa quarta-feira. Então, assim, é uma semana praticamente morta, entre aspas, para se acontecer abate. Dificulta muito a vida da indústria de fazer abate pleno nessas duas últimas semanas. E eu digo essas duas últimas semanas já começando segunda-feira que vem. Então, isso tudo vai dar uma certa, resiliência no atacado, que já é historicamente, bem resiliente na virada do ano, Natal e virada do ano. Então, assim, nós temos provavelmente baixo volume de abate, provavelmente baixo volume de negócios, provavelmente alto consumo no atacado, provavelmente um atacado desabastecido, provavelmente quem precisar comprar boi vai ter que pagar um pouquinho mais caro para pôr boi nessas duas últimas semanas. Dica-se de segunda-feira em diante. Falo até mais, falo que acho que amanhã, quarta-feira e quinta-feira são os últimos dias na prática para se comprar boi dentro de 2024. Depois a Deus pertence, muita gente viaja, muita gente já sai de férias, peãozada já começa a ficar um pouco mais tranquila dentro das fazendas, né? Às vezes tem fazenda que está recebendo já familiar que vem de fora, então a gente já entra num contexto de férias, de festas. Então acho que eu diria que amanhã e quinta-feira são os últimos dias na prática para se comprar volume e gado dentro de 2024. Então, assim, se tentaram pôr baixa no mercado até 300, eu acho que de quinta-feira para frente é isso aí, vai ficar praticamente, impraticável tentar essas baixas, porque eu acho que o mercado, quem precisar comprar boi vai ter que vir no mercado, vai ter que ir atrás do gado bom, vai ter atrás da mercadoria de qualidade, isso aí vai custar um pouquinho mais caro. Então, eu acho que o boi termina muito mais próximo. Termina o ano agora de 2024 muito mais próximo de 320 do que de R$ 300, igual algumas indústrias tentaram colocar aí.
E olha aí nas cotações lá da B3, os R$ 320 citados aí pelo Caio começando a aparecer e a ser desenhado. Quando a gente olha janeiro e fevereiro, olha ali o preço, R$ 319,15 para o janeiro, hoje com uma alta de 1,64%, e o fevereiro, R$ 319,05, alta de 0,97%. Dezembro teve um recuo de 0,13% e fechou hoje a R$ 311,10. Muito bem, vamos falar um pouquinho do mercado do açúcar, que teve forte baixa lá na Bolsa de Nova York nesta terça-feira. Baixas que superaram aí os 4% na sessão de hoje. Segundo o Marcelo Filho, analista de mercado da StoneX, o que aconteceu foi que aquele temor que o mercado tinha com possíveis quedas na produção aqui do Brasil após aqueles episódios das queimadas já não existe mais, ou seja, o suporte de alta acabou se perdendo. Já para o Leonardo Silvestre, do grupo Araí Energy, o dólar em alta no Brasil é negativo para os preços em Nova York. Inclusive, a gente conversou com o Leonardo e veja só o que ele disse, o que ele trouxe de informação para o nosso jornalista Erickson Cunha.
Um dos principais motivos que a gente percebe é a questão do dólar. O dólar ele é inversamente proporcional à cotação do açúcar em Nova York. Por essa razão, o Brasil ele tem uma influência na questão da exportação e ainda há produto para ser exportado. Então, o dólar se apreciando traz a cotação para baixo, tá? Então, esse é um dos principais motivos. Outro também é a questão do trade flow. Havia uma expectativa muito grande de morte súbita em outubro e novembro nas usinas do Brasil, no Centro-Sul, e não aconteceu, né, do jeito que a galera esperava. E por conta disso, a gente percebe que o trade flow, por mais que esteja apertado, ele não está tão apertado quanto esperávamos no passado.
E esse termo morte súbita, utilizado aí pelo Leonardo na entrevista, é justamente uma interrupção antecipada dos trabalhos nas usinas por falta de matéria-prima, o que de fato acabou não acontecendo. As expectativas eram de que, com as queimadas e com o volume de cana que se perdeu, as usinas paralisassem as suas atividades entre outubro e novembro, mas, pelo que a gente viu e acompanhou, o processamento ainda continua. Outro fator de pressão nos preços hoje lá na Bolsa em Nova York teria sido o movimento de realização de lucro dos especuladores, liquidando as suas posições, ajudando, portanto, a dar esse tom negativo nos preços que a gente está vendo na tela. Março fechou a 19,84 centes de dólar por libra peso, maio 18,53 e o julho 18,06, todos aí com quedas de 0,4 até 0,8 pontos aí na variação do dia. Muito bem, está na hora da gente falar do mercado do café. O mercado do café termina a terça-feira em baixa e, de novo, a alta do dólar aparece como motivação aí para as quedas lá na Bolsa de Nova York. E a explicação é a mesma. Cria-se o estímulo para as exportações brasileiras, que acabam desencadeando num longo processo de liquidação dos contratos e preços em queda lá em Nova York. Outro fator que pesou para as baixas no Arábica foi a revisão dos estoques monitorados pela ICE, um volume de 949 mil sacas, o maior em 2 anos e meio. Com isso, as cotações do café encerraram com quedas de 200 a 300 pontos nos primeiros vencimentos. Dezembro fechando a 3 dólares e 25 por libra peso, março 3,24 e o maio 3,21 são os preços de hoje lá em Nova York. Mas o mercado segue volátil e monitorando a quebra da safra aqui no Brasil. A jornalista Rafaela Ribeiro entrevistou o engenheiro agrônomo e pesquisador do Procafé, o André Moraes, que falou sobre a atual condição das lavouras e as perdas potenciais para essa safra. Vamos conferir.
O que a gente vê hoje nas lavouras, a gente já sabe que essa perda é enorme, tá? A gente fez uma consulta aqui nas lavouras que a gente tem, está dentro, né, que a gente tem muita proximidade, não é um levantamento da Fundação Procafé, mas nas lavouras que a gente conhece de perto, a gente estima uma perda aí do pré-seca para o pós-seca em torno aí de 40% para 2025. Então, quando eu estava colhendo o café lá em 2024, eu tinha uma perspectiva. Quando chegou a época da florada, agora, pós a florada, a gente já estima que lavouras de sequeiro já perderam em torno aí de 40%.
No final das contas, o mercado físico acabou trabalhando, cada praça tentando se ajustar da melhor forma. Em Guaxupé, por exemplo, a gente vê uma alta nos preços, 0,47% de elevação a R$ 2.155 por saca. Já em Poços de Caldas e Campos Gerais, o dia foi de queda nas cotações, com negócios a R$ 2.110 em Poços de Caldas e R$ 2.195 em Campos Gerais. Muito bem, está na hora da gente falar do mercado do milho na Bolsa de Chicago. As cotações do milho sentiram pressão negativa vindas aí da soja, do óleo de soja e também do trigo, mas o resultado poderia ter sido bem pior. A boa demanda pelo milho americano e o corte nos estoques finais pelo USDA na semana passada acabaram limitando as perdas. No final, o que a gente viu foram perdas entre 1 e 2 pontos aí, nos principais vencimentos. Março fechando a 4,43, 4 dólares e 43 centes por bushel. O maio 4,50 e o julho 4,53, quedas, portanto, nesse limite aí de 1 a quase 2 pontos nos principais vencimentos. Já os preços do milho na B3 até sentiram a pressão de Chicago, mas a força do câmbio foi maior e fez as cotações do cereal subirem aqui no Brasil nessa terça-feira. Os analistas da Greenvest destacam que a alta do dólar, ante o real torna aí o milho brasileiro mais competitivo nas exportações. E daí a gente tem essa finalização que você está vendo na tela. Janeiro 74,60, março 73,70 e maio 73,03. Preços em reais por saca de 60 quilos. Está na hora da gente falar da soja. A soja intensificou o movimento de baixa nessa terça-feira lá na Bolsa de Chicago, com as cotações se distanciando daquele patamar dos 10 dólares por bushel. E o que é pior, testando as mínimas que foram registradas lá em agosto. Entre os motivos, de novo, a alta do dólar, a continuidade da pressão no mercado do óleo, que está muito sensível com essa possível revisão da política ambiental no novo governo Trump, podendo impactar, obviamente, os biocombustíveis e ainda as especulações de uma super safra na América do Sul. Contudo, a soja lá na Bolsa de Chicago encerrou com um recuo de 5 a 8 pontos, quase 9 pontos, nos principais vencimentos e distanciando dos 10 dólares, como eu disse. E sobre esse cenário dos biocombustíveis nos Estados Unidos, a Carla Mendes conversou hoje com o Gabriel Souza da Grão Direto. Vamos ver?
Está tudo relacionado, né? Essa questão do óleo junto ao petróleo faz muito sentido, ter muita pressão também no petróleo se a gente for analisar os últimos dias. Isso acaba impactando diretamente nas commodities, né? Principalmente agora puxando do óleo, depois acaba refletindo nos grãos também. Mas a gente precisa analisar também o cenário de biocombustíveis dos Estados Unidos, né? A gente vê que vai ser uma decisão agora para o Trump, né? Acabar decidindo ali entre incentivar, né, o recurso ali de biocombustíveis, que vai aumentar um pouco a questão de demanda interna nos Estados Unidos de soja, né, e óleo de soja, logicamente, e isso acaba impactando, né? Então a gente vê que não teve uma recorrência, né, de demanda interna tão grande assim lá com relação aos volumes que vão ser transacionados, e isso foi refletindo, desencadeando até chegar na nossa soja.
E o dólar acabou encerrando com leve alta nessa terça-feira, mas batendo novo recorde de cotação, 6,10, como você está vendo aqui na tela. Só que foi bem pior ao longo do dia. A moeda americana operou com forte alta, chegando pela primeira vez na casa dos R$ 6,20 na máxima do dia. A forte alta aconteceu por conta da piora nas expectativas do mercado financeiro, com o desenho do pacote de cortes de gastos que o governo acabou enviando para o Congresso. O Banco Central também tentou intervir aí no mercado, tentou não, fez duas intervenções no mercado hoje, mercado de câmbio, ajudou a diminuir esse patamar de preços, mas não conseguiu reverter o cenário positivo, não, e, portanto, finalização a R$ 6,10, com alta a maior cotação de fechamento de todos os tempos. E com essa informação, encerramos mais um fechamento de mercado. Espero que vocês tenham gostado e fica o convite para que vocês visitem o site Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br, para continuarem se informando. A gente se vê amanhã. Até lá!